Bom, bom dia, Srs. Deputados. Bom dia, Governo Regional. Está aqui representado pelo Secretário Regional da Agricultura, Dr. João Ponte. Nós vamos iniciar mais um grupo de trabalho sobre o setor do leite. Antes de mais, dar as boas-vindas ao Dr. João Ponte, Secretário Regional da Agricultura. O grupo de trabalho, explicar um pouco aquilo, porque é que nasceu e qual é a metodologia utilizada. O grupo de trabalho nasceu para dar resposta e ser um fator de acompanhamento político da crise da fileira do leite. Uma crise que se faz objetivamente sobre os preços à produção e na descida desse mesmo preço ao produtor e que baixa os rendimentos. Nós temos vindo a ouvir um conjunto de entidades, associações, confederações ligadas ao setor. Chegou o momento de ouvir os governos, que é o Governo da República, que é o Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, que é da Madeira. A nossa prioridade vai para os Açores, porque é uma região onde o setor produtivo e a fileira de leite tem um peso significativo. Desde logo, metade dos produtores de leite estão na região autónoma dos Açores, produz mais de 30% do leite e o meio rural caracteriza 99,6% do território, atingindo 93% da população. Bom, nesse sentido, o grupo de trabalho é formado por mim. É formado pela deputada Carla Barros, do PSD, é formado pelo deputado João Castro, bem vosso conhecido, dos Açores, e que é o relator deste grupo de trabalho, portanto terá a responsabilidade comigo de apresentar os objetivos deste grupo de acompanhamento. O deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, a deputada Patrícia, do CDS-PP. O deputado João Ramos deve estar a chegar e o deputado André Silva normalmente não está cá, mas faz parte do grupo. Bom, em termos de metodologia, nas audições, nós damos um tempo à entidade convidada, neste caso o Governo Regional, para expor aquilo que mais lhe interessar sobre o setor, sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro, principalmente as perspectivas futuras e o momento atual, e em termos, no caso, o Governo Regional, que é um órgão de governação, que tem as funções de planeamento e decisão, no caso do Governo Regional, o que é que está preparado para o setor e qual é que é a visão do Governo sobre o território que administra, mas também no interrelacionamento com o território nacional, outras regiões ultraperiféricas e, no fundo, com o espaço europeu e também a nível internacional. E é nesse sentido que, sem mais demoras, passava a palavra ao Sr. Secretário Regional da Agricultura para, durante 10 minutos, dizer o que vai na alma sobre o setor e sobre as mesmas políticas. Muito obrigado, Sr.
Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Coordenador deste grupo de trabalho e todos os senhoras e os senhores deputados, dizer que, naturalmente, é com gosto que o Governo Regional está aqui para prestar, no fundo, não só os esclarecimentos, mas, no fundo, fazer um, que forem entendidos, fazer um, digamos, não só um diagnóstico, mas, no fundo, uma perspectiva daquilo que é a visão do Governo Regional sobre esse setor, as preocupações. E de que forma é que podemos, digamos, ultrapassar esta situação? Eu gostaria de começar por fazer digamos, um enquadramento, que acho que é importante nós enquadrarmos isso. Algumas das questões que queria dizer, naturalmente, os senhores deputados poderão dizer, bom, mas isso não é novidade, mas é sempre importante nós, digamos, vincarmos algumas situações que considero importante para percebermos depois a nossa realidade. Também gostaria, nessa fase, de dizer que, se assim for entendido pela Comissão e pelo Grupo de Trabalho, depois faço chegar, digamos, um dossiê daquilo que eu vou dizer aqui, naturalmente, com mais alguma informação de detalhe, porque julgo que é importante, digamos, deixarmos esse documento escrito, até porque fiz esta de consulta, para o futuro. E também fazer um convite, em nome do Governo Regional, para que este grupo de trabalho, se assim for entendido útil, fazer uma visita à região de Tomás dos Açores para, no fundo, perceber a nossa realidade. Falar do leite no país e não visitar os Açores, como tive conhecimento que este grupo de trabalho já efetuou algumas visitas, julgo que é de tudo pertinente e será muito útil para este grupo de trabalho e para as conclusões que daqui resultaram. O setor agrícola na região autónoma dos Açores é um setor importante, tem muita relevância, há um conjunto de indicadores do ponto de vista de emprego e de PIB que já foram mais de uma vez ditos, mas diria que era importante dizer que representa cerca de 9% do valor ativo bruto, tem um peso importante em termos de emprego, seguramente acima dos 11%. Os Açores, como sabem, integram uma União Europeia com o Estatuto de Região Ultraperiférica e a ocupação do nosso solo é predominantemente rural. Mais de metade dos residentes vivem em lugares com menos de 2 mil habitantes, portanto, o que dá, no fundo, mostra claramente o nosso espaço rural, né? Metade da população concentra-se na Ilha de São Miguel, um quinto na Ilha Terceira e nas restantes sete ilhas temos uma população que varia entre os 15 mil aos 430 habitantes, o que mostra de facto a nossa dispersão e a nossa realidade, que é completamente diferente do que se passa no continente e também pela Europa fora. Existem na região cerca de mais de 8 mil explorações, muitas, a maior parte de leite, de carne e também de leite e também do setor, digamos, da agricultura, da horticultura, fruticultura, e que ocupa uma superfície superior a 130 mil hectares. As pastagens permanentes constituem a ocupação predominante, representando cerca de 90% da área total de superfície útil e é, de facto, um dos elementos que mais marca a nossa paisagem. Nos Açores, as explorações agrícolas organizam-se, digamos, muito numa conjuntura de estrutura familiar, assim se pode dizer, onde 80% do volume de trabalho agrícola é assegurado por mão de obra familiar e mais de metade das explorações, seguramente entre 50% a 60%, são explorações de pequena dimensão e com uma dimensão económica inferior a 10 mil euros, mas tem uma importância muito grande em termos de geração de emprego, coesão social e fixação das pessoas ao meio rural. E, no fundo, é isso que contribui muito para a fixação também destas famílias no meio rural. Como se sabe, e já foi dito muitas vezes, o setor agropecuário constitui um dos setores mais económicos na região. Há um importante, digamos, motor de crescimento económico, não só fruto da mão de obra que ocupa, mas também do rendimento e, no fundo, do conjunto, contribuir para o desenvolvimento de outros setores ligados à agropecuária. Ao nível da produção de carne, que também queria deixar aqui só essa nota que julgo que é importante, nos últimos anos houve um crescimento muito grande dos bovinos, do gado bovino abatido, para exportação, para fora da região. Nos últimos 8 anos houve um crescimento de 80%, portanto, fruto também da aposta que o Governo fez na rede regional de abate. E isso, de facto, tem um contributo muito importante para a nossa economia. Como sabem, a produção de leite nos Açores, digamos, está organizada numa lógica de fileira, em grande parte devido à segurança, no fundo, se fosse pode dizer, que proveniente do regime europeu de cotas leiteiras, digamos, de cerca de, ou mais de 3 décadas, né, que no fundo permitiram que o setor desenvolvesse, crescesse e modernizasse. Naturalmente que as condições naturais que os Açores têm apresentam características, digamos, ímpares para a produção de leite, com recurso maioritariamente ao pastoreio, o que naturalmente resulta num produto, num leite de grande qualidade e também de valor e que naturalmente precisa de ser potenciado e valorizado ainda mais. A produção de leite nos Açores atingia em 2015 um valor máximo, situando-se nos 610 milhões de litros. Até, portanto, dados de outubro, consegui apurar, registrou-se uma quebra de 1,1% em relação ao ano anterior e, a nível nacional, estimamos que esta quebra seja ligeiramente superior aos 4%. Neste mesmo período, a nossa produção nos Açores representou cerca de um terço daquilo que se produz no país, portanto, que é um valor mais que conhecido. A nível europeu, dados que conseguimos apurar no primeiro semestre de 2006, houve um crescimento da produção de leite de 3,3%, mas resulta claramente aqui alguns países, como o caso da Holanda e o caso de Irlanda, que cresceram acima dos dois dígitos, não é? E enquanto Portugal, como sabem, digamos, houve uma redução. Naturalmente, isso tem implicações em termos de mercados, que mais à frente iria falar. Portanto, também julgo que é importante deixar aqui uma nota em relação à evolução nos últimos anos da produção leiteira. Nós, entre 2012 e 2015, aumentamos a produção em 44 milhões de litros de leite, portanto, cerca de 7,8%, de mais de 2,6% ao ano, enquanto houve uma redução dos produtores, que no mesmo período reduziram-se em cerca de 9%, ou seja, nós perdemos produtores, mas ganhamos em termos de produção média por exploração, que cresceu 15%, de 183.900 litros para 210.000 litros. Naturalmente que este aumento de produtividade teve a ver com um conjunto de fatores, implementação de melhorias nas práticas de manejo. Ao nível das infraestruturas, houve aqui um salto qualitativo muito grande em termos de acessibilidades, de eletricidade, nas explorações e também no investimento de água. Um redimensionamento, naturalmente, das explorações e também o estatuto sanitário da região autónoma dos Açores, onde, naturalmente, o governo teve um papel decisivo nessa matéria. Também não podemos esconder que os fundos comunitários tiveram um papel importante nesse aumento da produtividade. Naturalmente, o PRO-Rural, que entre 2007 e 2013 afetou verbas importantes, quer para a modernização das explorações, quer para a instalação de jovens agricultores, permitindo o rejuvenescimento do setor, que é extremamente importante, e também na modernização da indústria. E, naturalmente, nos investimentos em caminhos agrícolas e abastecimento de água. Neste momento, que o PRO-Rural Mais permite que se continue a investir, que a indústria se continue a modernizar e, naturalmente, que os agricultores continuem a fazer investimentos nas suas explorações, numa perspectiva sempre de os agricultores na redução de custos e a indústria, naturalmente, deve... e julgo que está empenhada na sua modernização, sobretudo na valorização e na diferenciação de produtos com mais qualidade e que consiga atingir novos mercados, que é esse o grande desafio, um dos grandes desafios que a indústria tem. Em termos de transformação de leite, na região, orienta-se, como sabemos, sobretudo para a produção de leite para consumo público, o HT, também algum leite em pó, manteiga e queijo. Para além do leite, a produção de queijo é aquela que, no fundo, tem maior expressão, sendo que a produção de leite, o HT, representa cerca de mais de 80% na Ilha de São Miguel e também, seguindo-se a Ilha Terceira, com cerca de 18%. O que realmente mostra que, digamos, São Miguel e Terceira representa mais de 90% da produção de leite, não é? Nos Açores, o que dá nota, no fundo, do nosso desequilíbrio em termos de região, em termos de ilhas, no que se refere também a esta matéria. Em termos de comercialização, julgo que também já foi dito aqui neste grupo de trabalho, cerca de 80% da produção é exportada sobretudo para o continente. Nos últimos anos houve um aumento da comercialização significativo dos produtos lácteos. Portanto, entre 2014 e 2015 tivemos um aumento de cerca de 50 milhões de euros. Em 2015 a produção de queijo resultou num valor de 150 milhões e, em 2015 e os produtos leites atingiram um valor comercial de cerca de 350 milhões de euros. Diria também que aquilo que a região exporta para a União Europeia e para países terceiros continua ainda a ser pouco significativo, ainda não atingimos os 10%, estão à volta entre 6% a 7%, e de facto há aqui um caminho que, digamos que não é fácil, mas que é importante que se consiga aumentar a nossa presença em mercados fora da região aqui do continente. Como sabemos também, a produção local é muito superior à procura, de 5 a 6 vezes, daí que haja, no fundo, a necessidade de fazer sair este, digamos, o leite e também o queijo da região e apostar nos mercados externos à região. Em termos de preço médio ao produtor na região, nós, os últimos valores que temos, que é de novembro de 2016, o preço médio situava-se nos 26 cêntimos, 26,3 cêntimos por quilograma de leite, o que representa uma quebra de 6,5% em relação ao último ano. E se compararmos com 2014, que o preço médio situava-se nos 32,7 cêntimos, há aqui uma quebra no preço pago ao produtor na ordem dos 17,1%, o que representou uma perda de receita superior a 50 milhões de euros para a produção neste período, que é um valor, digamos, muito significativo e naturalmente que deixa muitos produtores numa situação muito, deixou os produtores em situação muito difícil. Naturalmente que esta situação do abaixamento dos preços do leite teve origem num conjunto de fatores que contribuiriam negativamente para a situação, muitos deles já falados quase até à exaustão, o caso do embargo russo aos produtos leites, não afeta diretamente a região, porque a região, em termos de exportação, para a Rússia os valores eram residuais, mas a questão foi que um conjunto de países da Europa que exportava para a Rússia deixou de fazer e criou excedentes no mercado europeu, e isso naturalmente contribuiu para o agravamento da situação. Por outro lado, a abolição das cotas leiteiras, o aumento da oferta de leite em algumas regiões produtoras, o caso da Europa, da Nova Zelândia, da Austrália, uma quebra da procura mundial que se verificou nos produtos leites, previa não só da crise financeira, mas também algumas alterações de hábitos de consumo e também algumas campanhas difamatórias dos benefícios dos laticínios, como se sabe, teve muita influência no consumidor. E, naturalmente, também a retração do consumo na própria China. Portanto, tudo isso levou a que a conjugação desses fatores houvesse uma quebra acentuada nos preços pagos à produção. Naturalmente que esta situação e o peso que a produção leiteira tem na região autónoma dos Açores obriga naturalmente a uma atenção cuidada, quer das autoridades regionais, nacionais e comunitárias, relativamente ao impacto que o fim das cotas leiteiras está a ter na economia regional. Esta, no fundo, nós estávamos numa situação, digamos, antes do fim das cotas leiteiras, numa situação, digamos, de certo modo estável, com preços de leite bastante aceitáveis, e de facto com o fim do regime das cotas leiteiras e com as situações que se aconteceram ao mesmo tempo, que acabei de referir, isso criou uma situação, digamos, muito, muito complexa, com grandes impactos e negativos nas explorações agrícolas e no rendimento dos produtores e das explorações açorianas. Daí que seja importante, digamos, um acompanhamento, digamos, desta situação. Por vezes diz-se que digamos, o Governo Regional não acompanhou ou não se preparou, ou que o setor não se preparou para o fim das cotas. Julgo que isto não é uma posição correta. Aliás, é mais à frente, vai ter a oportunidade também de dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Mas antes disso, gostava de dizer também que a posição do Governo Regional dos Açores foi sempre uma defesa intransigente do sistema das cotas leiteiras. Discorda totalmente da liberalização do mercado sem qualquer regulação. Da parte do Governo foi desenvolvido um conjunto de ações políticas com alguma persistência junto do Estado-membro e das próprias instâncias comunitárias, e sempre dissemos que as medidas, digamos, apresentadas pela Comissão Europeia não foram suficientes e não tiverem, digamos, a dimensão para o problema que o setor atravessa na região, que digamos que é por isso que o Governo Regional existe e defende, né? Naturalmente que sabemos que é uma situação global, mas no caso da região autónoma dos Açores sente-se de forma mais intensa. Por isso, defendemos que são necessários mecanismos, digamos, de motorização mais eficazes em termos de parte de Bruxelas, em termos de acompanhamento deste setor, desta problemática. Não podemos esquecer que as nossas características ultraperiféricas colocam-nos um conjunto de constrangimentos, seja nas distâncias aos mercados, onde naturalmente nós, os produtores, têm custos seres crescidos para a obtenção de matérias-primas, para os fatores de produção. No fundo, digamos, têm custos para importar e depois têm novamente custos para colocar os produtos nos mercados e nos destinos. No fundo, há quase, como se costuma dizer, uma dupla insularidade. Isso naturalmente reflete depois nos custos das explorações agrícolas na região. Digo que é importante prosseguir com digamos, o contributo que a União Europeia pode dar com medidas a favor das produções locais, nomeadamente da agricultura e da pecuária na região autónoma dos Açores, naturalmente enquadrada com as restantes políticas comunitárias. É naturalmente importante que as instituições europeias continuem a acompanhar de perto a evolução da produção leiteira nas RUP e continuem a avaliar o impacto do fim ou do desmantelamento das cotas sobre os produtores e a própria produção. Gostaria também de dar uma nota que considero importante. Eu já estou a falar mais do que...
Nós somos rigorosos no tempo e todos os dias temos também filhos.
Outra área onde é importante um acompanhamento por parte do Governo tem a ver com os acordos internacionais. É necessário que as instituições europeias assegurem, digamos, uma atenção particular à situação das RUPs nas negociações em acordos externos à União Europeia. Quero para salvaguardar as nossas especificidades, quero também para haver uma promoção das suas mais-valias. Nesse domínio assume relevo, digamos, destacável, o que é necessário acompanhar a implementação do Acordo CETA e também as negociações do TTIP, que são naturalmente também podem ser muito importantes em termos de escoamento dos produtos lácteos. Em relação ao POSEI, também gostava de deixar uma nota da importância que este programa tem para a manutenção e para a diversificação da agricultura na região e tem sido um instrumento fundamental de apoio. A região defende que é importante a manutenção do regime do POSEI, tal como ele se encontra definido em termos de regulamento, e o facto da região ser uma RUP pretende continuar a ver a ser tratados os seus assuntos neste âmbito, o que naturalmente permitiu até agora e naturalmente no futuro no âmbito da PAC beneficiar de um tratamento específico para no que se refere ao desenho das medidas e a sua adaptabilidade dos programas, ou no caso do programa mais e do próprio POSE à nossa realidade. Portanto, foi reconhecido ainda recentemente num relatório produzido pela Comissão Europeia da importância do que o POSE tem e da necessidade da sua continuação. Naturalmente que nós, o Governo defende um reforço das suas verbas em relação às situações atuais, sendo certo que a última alteração que houve foi em 2010 e desde aí tem surgido um conjunto de sucessivos rateios aos prémios que têm sido atribuídos, o que naturalmente vem demonstrar a necessidade da sua revisão e que naturalmente o Governo dos Açores irá se empenhar nesta defesa. Por outro lado, o Governo defende que, dada a situação complexa que atravessamos, que tem a ver com a questão da desregulação dos mercados de leite, o próprio POSE poderia e deve encontrar formas de ter um apoio suplementar para esse tipo para dar resposta a esse tipo de situação, que no fundo possa compensar os sobrecustos de produção e da própria transformação, de forma a manter a competitividade da produção nos Açores relativamente ao restante espaço europeu. só se deixar aqui mais uma nota que tem a ver com, que considero importante, tem a ver com o fim das cotas e aquilo que foi o papel do Governo Regional para, no fundo, preparar-se e dar resposta para esta situação. Há uma consciência perfeita na região da importância daquilo que foram as medidas que o Governo Regional tomou, sempre numa perspectiva de redução de custos da produção na própria reestruturação do setor e no fundo, medidas também que contribuem de alguma forma para o apoio ao rendimento dos produtores, porque de facto o diferencial de preço que ocorreu na região nos últimos dois anos, com uma perca que nós estimamos muito superior aos 50 milhões de euros, naturalmente foi rendimento que saiu dos produtores, produtores esses, que, alguns com grandes investimentos de modernização, e naturalmente houve uma situação que abalou toda a estrutura, e daí que o Governo tenha implementado um conjunto de medidas no final de 2015, algumas ainda estão em vigor. Aliás, aquilo que foi a resposta dada pelo próprio Governo ultrapassou em muito, em termos de montantes e verbas aplicadas, aquilo que foi o montante que a União Europeia afetou ao próprio país. Nesta medida, gostaria de deixar aqui algumas das ações que foram desenvolvidas pelo Governo. Desde logo, o reforço no âmbito do POSEI, uma dotação do prémio aos produtores de leite em cerca de 3 milhões de euros ao ano. Reforçou o prémio à vaca leiteira com verbas da própria região num montante superior a 3 milhões de euros, mais propriamente 3,25 milhões de euros, em 2015 e 2016, portanto, com uma medida de caráter excepcional. Criou o SAFI Agri 3, que no fundo é um programa que permite que os agricultores sejam comparticipados nos juros, em 30% dos juros relativos a investimentos que foram feitos na modernização das suas explorações. Nós recebemos candidaturas no valor próximo dos 120 milhões de euros de investimento que foi feito pelos agricultores, e a região irá assumir durante um período de dois anos os encargos, 30% dos encargos com os juros. Promover também a reestruturação do setor leiteiro, que prevê uma compensação financeira aos produtores de leite que queiram abandonar definitivamente a produção. Neste caso foram abrangidos cerca de 69 produtores, o que representou, digamos, 7 milhões de litros de leite entregues nas fábricas. Por outro lado, implementou o agrocrédito, também uma linha de crédito de apoio ao fundo de maneio das explorações. Apoiamos a aquisição de materiais fibrosos para compensar os períodos de perdas de rendimento ou de produção num período de inverno. Apoiamos também prejuízos resultantes de intempéries. Constituímos o Centro Açoriano do Leite e dos Laticínios. Consideramos que tem um papel muito importante em termos de acompanhamento do setor da fileira do leite, seja em termos de monitorização da própria informação, promoção de estudos, tem um papel também importante em termos de educação e formação do próprio consumidor, na promoção do leite e dos produtos lácteos, e também tem um papel importante em termos de observação, avaliação e até apresentação de propostas e políticas para o Governo Regional dos Açores e acabaram por também sugerir uma campanha de promoção dos produtos lácteos e do leite que foi feita a nível nacional ainda muito recentemente. A implementação da marca Açores foi também um bom exemplo daquilo que pode e deve ser feito em termos de afirmação da valorização do leite e dos produtos leites açorianos e associado à sua imagem é também um instrumento importante da afirmação da qualidade dos nossos produtos nos mercados externos. E também promovemos o adiantamento dos 70% dos pagamentos diretos no âmbito do POSE, no que se refere à componente regional, né? Porque naturalmente a própria União Europeia tinha, digamos, decidido também nessa matéria em relação às verbas comunitárias. Em relação, também gostava de deixar aqui uma nota em relação à diversificação agrícola, que é uma área, digamos, importante e que muitas vezes é dito, mas porquê não apostar, ou porquê uma concentração muito na produção do leite e não diversificar? Naturalmente que o caminho que se fez nos últimos anos é um caminho de aposta nessa área. Agora é preciso perceber que a região estruturou-se nos últimos anos muito à volta da produção de leite. Foram feitos investimentos muito significativos por próprios produtores, pela própria indústria. Tudo isso originou uma grande confiança dos próprios produtores no setor e que naturalmente levaram a intensificar a produção, até a própria aumentar a produção. E não se pode, de um momento para o outro, fechar a torneira e dizer assim, bom, agora é preciso deixar de produzir e vamos todos virar para a produção de fruta e de hortícolas. Não é fácil numa região como a nossa, com as características que nós temos, no meio do Atlântico, sujeito onde os nossos invernos são uma incerteza, onde um agricultor pode plantar ou semear um cerrado de batata, depois vem uma ventania e na manhã seguinte desaparece tudo. Portanto, as nossas condições de clima não propiciam este tipo de produções em larga escala que possam substituir, no fundo, a produção leiteira. De qualquer das formas, há um caminho importante e que já tem sido feito no sentido da redução das importações. Nós ainda importamos muitas hortícolas e mesmo fruta e o caminho passa naturalmente por apostar nessa área. Já há bons investimentos que têm no fundo substituído as importações, e isso é importante em termos de economia local e também de criação de emprego. Por outro lado, temos apostas mais recentes no caso do vinho, né, e da vinha na Ilha do Pico, que é também uma área, digamos, importante e que vai ter um papel muito expressivo nos próximos anos, com o aumento da área, mais que multiplicamos por 5 a área produzida. Isso naturalmente terá impacto e, dada a qualidade que os vinhos estão a ter nos mercados, é no fundo também uma aposta interessante, para além do ananás, enfim, das flores. Mas isso para dizer que por mais que pudéssemos aumentar as áreas de produção, não queria substituir a fileira do leite, sobretudo, como disse, da forma como está organizada, da forma como se criou infraestruturas e da forma como, no fundo, a região se potenciou e organizou nesse aspecto. Daí que a diversificação agrícola é importante, mas nunca poderá substituir a produção de leite. Queria também deixar uma nota, mais uma nota antes de terminar a minha intervenção, que já vai longa, que tem a ver com aquilo que tem sido feito e que é importante fazer no âmbito da diferenciação e na criação de acrescentar valor ao leite e aos produtos leites. Como sabemos, a região dos Açores é uma região de excelência de produção de leite. Muitas vezes, ou por vezes, tenta-se passar uma imagem que afinal, o leite produzido nos Açores também é produzido em estábulos, né? O que não é uma... Não, isso não corresponde à verdade. Naturalmente, existe um conjunto de produtores, digamos que diria, residuais, que produzem o leite através de, com, digamos, com as vacas em estábulo, mas a maioria expressiva é a produção de leite de pastagem, onde os animais passam, digamos, todo o ano nas pastagens, o que não quer dizer que durante um período curto recorrem aos estábulos para, aliás, para a alimentação e para a própria ordenha, mas é preciso deixar, digamos, isso claro. Ao contrário do que acontece aqui no continente e também pela Europa fora, como se sabe. Daí que é importante, e eu julgo que isso à região é estratégico, esta vantagem que tem que ser transformada numa vantagem competitiva, naturalmente, por acrescentar valor na indústria, né? Sobretudo, que a indústria seja capaz de acrescentar valor para que o consumidor possa pagar mais pelo preço, pelo litro de leite, e isso transforme-se em benefício da produção, que no fundo é o que está, digamos, a afetar esta crise, é sobretudo a produção e os produtores. Um bom exemplo daquilo que deve ser feito é o programa das vacas felizes. Como se sabe, uma indústria da Ilha de São Miguel implementou este programa, um programa que está a ter sucesso e que neste momento, nos últimos dados que foram-nos facultados, já representou cerca de 18% das vendas, o que naturalmente, digamos, é importante. Há neste momento também intenções de uma das indústrias avançar com a produção de leite biológico. Naturalmente, é também uma das vias para acrescentar valor à fileira do leite. Sabemos que há mercados que são capazes de absorver esta produção e estão dispostos a pagar muito mais pelo preço do litro de leite. E isso, naturalmente, pelo fato e as condições de produção de leite na região dos Açores, dão-nos naturalmente uma vantagem competitiva. Bem sabemos que produzir leite biológico vai mexer ou poderá mexer na estrutura, digamos, de custos da produção, mas esse é tempo iremos naturalmente acompanhar, se for esta, se houver esta intenção, no sentido também de defender mecanismos de compensação para numa fase de transição. Dizer também, como nota pré-final, que em relação ao mercado do leite, os últimos indicadores mais recentes apontam para um preço médio pago à produção na Europa de cerca de 31,6 cêntimos, em Portugal continental, em Portugal, 28, e nos Açores 26,2 cêntimos. Ou seja, na região de Tormes Açores estamos numa situação, de facto, de baixa do preço do leite. Nos últimos meses, duas indústrias aumentaram o preço do leite em um cêntimo. Naturalmente, criou expectativas para que, de facto, outras indústrias acompanhassem esta evolução. Isso não veio a acontecer. Naturalmente, o desejo e a vontade do Governo Regional e também dos próprios produtores não era esta, mas, enfim, aquelas que foram as razões apontadas, nós percebemos, tem a ver muito com a questão dos mercados, tem a ver com a facilidade que entra leite, algum dele entre aspas, né, em Portugal, e isso no facto desregula o mercado. Como sabemos, Portugal é, diria, autossuficiente na produção de leite, mas o que é fato é que cada litro de leite que entra em Portugal, que não seja produzido em Portugal, cria um excedente em igual quantidade no próprio mercado. E pelos custos de produção do leite em Portugal e desenvolvimento da região autónoma dos Açores, é difícil depois sermos competitivos se pensássemos, por exemplo, que teríamos que mandar leite para a Europa Central ou para a Europa de Leste, quando há mercados, quando há países que produzem leite nestes locais a preços bastante competitivos, sem falar dos países do norte da Europa, onde de facto temos vantagens competitivas em relação aos países do sul e mais ainda em relação à região dos Açores. Em termos daquilo que são as expectativas do mercado nos últimos tempos, há aqui uma tendência clara para a subida dos preços do leite pagos à produção na Europa. Portanto, os últimos dados apontam para, em novembro, para um aumento superior a 5%, e para dezembro continua a haver esta tendência. Daí que haja uma forte expectativa que a situação melhore, mas o que é fato é que, não havendo regulação nos mercados, poderemos entrar aqui num ciclo de sobe o preço do leite, os produtores aumentam a produção, cria-se excedentes, o mercado retrai-se e vamos entrar, há o risco de continuarmos nesse sobe e desce, o que naturalmente não é bom para ninguém, e muito menos para os produtores, porque entretanto os produtores continuam todos os dias a produzir e todos os dias é necessário que a indústria encontre formas de escoar o leite. Já ouvi também alguns setores ligados ao leite aqui no continente de alguma forma criticar o dumping, se assim se pode chamar, que a indústria nos Açores tem feito. Eu não subscrevo esta posição e esta observação, sobretudo que é preciso pensarmos no seguinte: o leite do HT tem um prazo de vida, né? Portanto, seja que são à volta de 6 meses, né? E com a crise que se instalou nos mercados, com o excedente de leite e com todos os dias entra leite nas fábricas, todos os dias se produz leite, e se não se consegue meter leite nos mercados, há uma altura que, portanto, o tempo passa, né? O tempo passa, começa a contar e passam 6 meses, né? E o que aconteceu na situação de uma das indústrias vê-se, digamos, confrontada com um conjunto de alguns milhões de litros em estoque e com prazo de validade que depois é preciso escoar, e naturalmente entre perder o leite e colocá-lo no mercado a preços mais, digamos, competitivos, é preferível fazê-lo desse modo. Agora, grande parte do problema que o país atravessa nessa matéria tem a ver com, digamos, alguns dos players, né, que não são muitos, né, permitem, né, que entre em Portugal, né, leite a preços que depois arruinam a própria digamos, o mercado do leite e a própria produção. Enquanto esses players continuarem com esse tipo de postura e não defenderem aquilo que são as pressões nacionais, né, não se pode de manhã defender as pressões nacionais e à tarde adquirir leite ao preço da chuva, né? Eu não sei quanto é que custa essa garrafa de água que está aqui, mas seguramente é mais cara que o preço de leite. Não podemos continuar a assistir a isso, né? Naturalmente, os custos da produção de água, que é só chegar a nascente e encher, e naturalmente algum tratamento de controle de qualidade e muito marketing, não pode custar mais do que produzir leite. Daí que essa questão é central. Sabemos que não é fácil, mas tem que ser tomadas medidas, tem que ser feitas pressões nesse sentido. Aquilo que se passou em Espanha, que sabemos todos e que condenamos todos, aquilo que menos vem a público, mas o que é facto é que a Espanha resolveu parcialmente o seu problema e nós continuamos com uma situação muito complexa. Naturalmente que a expectativa dos produtores açorianos é que os mercados reajam, há muita pressão sobre a indústria, mas o que é facto é que a situação não é fácil e não é fácil dar essa resposta positiva com a dimensão que a produção exige. Portanto, estou em função já há cerca de 2 meses como secretário regional e nesses últimos 2 meses fiz um conjunto de visitas e contactos cooperativas, fábricas, associações de agricultores, de produtores, em 7 das 9 ilhas. Ainda não consegui ir às Flores e o Corvo por falta de tempo e também das condições atmosféricas que às vezes não facilitem a deslocação, às ilhas mais ocidentais. Mas o panorama geral é de dificuldade, mas também de confiança. Porque, felizmente, ainda no âmbito do Prorural Mais, ficamos uma grande procura, aliás, acima daquilo que são as verbas disponíveis em algumas das medidas, por parte dos agricultores, na modernização das instalações, na instalação de jovens agricultores. Isso, naturalmente, para o Governo, é um sinal de confiança. Ou seja, que as pessoas, apesar da crise que está instalada, continuam a acreditar na agricultura. As próprias fábricas estão também com investimentos em curso, com novos investimentos no sentido da valorização e de encontrar ou de transformar produtos que possam criar vantagens competitivas nos mercados, e isso naturalmente dá-nos aqui também uma grande confiança ao Governo que, no fundo, apesar das dificuldades, está num rumo e numa linha certa em termos de estratégia para a agricultura nos Açores. Eu se calhar ficava por aqui, se calhar já falei demais.
Não.
E fico disponível para, naturalmente, para responder a questões que a minha intervenção suscitou ou que outras que acabei por não referir. Mas, no fundo, concentrei-me naquilo que achava que era mais essencial e daquilo que é a visão da região sobre essa matéria. Muito obrigado.
Sim, senhor, muito obrigado, Sr. Secretário. Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Nós agora vamos passar a uma ronda de questões, dúvidas por parte dos senhores deputados. Eu já tenho o senhor deputado inscrito, deputado PCP, João Ramos. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento também os senhores deputados. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do BCP, o Sr. Secretário Regional. Ouvi atentamente as questões que colocou. Gostava de colocar aqui algumas matérias e pedir-lhe desculpa, porque a quinta-feira é um dia um bocadinho ingrato aqui na Assembleia da República para fazermos audições, porque é o dia em que há reuniões dos grupos parlamentares. E por isso o meu grupo parlamentar está reunido, mas eu não queria deixar de ouvir o Sr. Secretário, por isso vou colocar algumas questões de forma genérica. O Sr. Secretário Regional responderá, presumo, a todos os grupos parlamentares, e eu terei a oportunidade depois de ouvir aquilo que for a resposta, mas tenho que me ausentar por estar a decorrer esta reunião, pelo que lhe peço desculpa. Mas, não são questões muito diretas, são só questões do ponto de vista abstratas, mas que eu acho que são importantes para o nosso a nossa reflexão. Desde logo a questão da regulação. O Sr. Secretário foi muito claro ao dizer que foi a regulação que permitiu o desenvolvimento da produção leiteira nos Açores. O sistema de cotas é que permitiu que houvesse esse desenvolvimento. E nós também somos daqueles que achamos que tem que haver regulação, não só na produção, mas também na comercialização. Hoje, dado aquilo que são os resultados do fim desta regulação, também há cada vez mais aderentes a um sistema de regulação, mas a verdade é que durante muito tempo nem todos fizeram tudo o que era possível fazer para a defesa do sistema de regulação. O máximo que se chegou foi um sistema de aterragem suave que deu o que deu e que é conhecido. Uma questão que gostava de colocar é: para onde é que vai o leite dos Açores? O Sr. Secretário Regional já teve a oportunidade de falar nesta matéria. Eu acho que há uma questão importante, que é a questão do queijo. Nós em Portugal somos autossuficientes na produção de leite, mas somos deficitários em produtos transformados, nomeadamente queijo. Os Açores têm uma experiência importante na produção de queijo, apesar de que os números que o Sr. Secretário Regional nos dá aqui, o queijo representa menos de 5% daquilo que é o total do valor de produção dos produtos lácteos. Falou-nos em 2015 em 350 milhões, o que representaram os produtos lácteos, e o queijo representa 15 milhões, por isso são menos de 5% daquilo. Então, se calhar eu interpretei mal, peço desculpa, mas de qualquer maneira aquilo que é a experiência, a produção de queijo nos Açores pode ser importante como instrumento de transformação de uma parte da produção num produto que o país até é deficitário, e por isso pode ser importante. Se puder colocar mais algumas questões sobre essa matéria, sobre esse mercado, seria importante. Por último, há uma questão que também foi abordada, que é a questão da produção no extensivo ou produção intensiva. Produção extensiva, uma coisa e outra, porque, aliás, na última audição, numa das últimas que tivemos aqui, colocava-se a questão para o continente da necessidade de começar a extensificar produções, como forma também de resposta ao problema que está instalado. E por isso, tendo em conta que os Açores têm esta experiência de produção em extensivo, também podia ser importante nós percebermos, desde logo, perceber aquilo que são os custos à produção. Isso é importante. Percebemos os custos de produção. Percebemos que os custos pagos ao produtor nos Açores são ligeiramente abaixo daquilo que são os custos pagos no continente, o preço pago ao produtor, mas era importante também perceber quais são os custos de produção nos Açores, tendo em conta que os Açores até têm características edafoclimáticas diferentes daquelas que temos no continente, e se isso influencia ou não, porque aquilo que nós sempre ouvimos e a reflexão que sempre fazemos é que há países no centro e no norte da Europa que têm condições edafoclimáticas diferentes, têm condições de produzir a outros custos Portugal não tenha e com os quais nós competimos. Perceber como é que isso funciona nos Açores, como é que as condições edafoclimáticas, nomeadamente de clima, de chuva, de solo, influenciam naquilo que são os custos de produção, cruzando isso com aquela questão de produzir no intensivo, produzir no extensivo, o que é que valoriza, o que é que custa. E depois esta questão que o Sr. Secretário Regional falou, na questão das vacas felizes, e o conceito é interessante, mas precisamos perceber como é que isso valoriza o leite, porque se for apenas um conceito que não permita valorizar o produto, ele para o produtor terá pouco reflexo, e por isso é permitir perceber como é que a criação de uma marca, de um conceito, vai permitir valorizar um produto, e se já há dados relativamente a esta experiência nos Açores que permitam dizer que o leite foi valorizado nesta ou naquela percentagem, ou acabou por ao produtor não haver valorização nenhuma do produto. E eram estas são questões muito genéricas, pedindo-lhe desculpa mais uma vez, terei a oportunidade, tendo em conta que a nossa audição está a ser gravada, depois de ouvir as respostas que me dá. Muito obrigado.
Senhor Coordenador, senhores e senhores deputados, começaria por, obviamente, cumprimentar e registrar a presença do Dr. João Ponte, pessoa com percurso assinalável e bastante singular, sobretudo na região autónoma dos Açores. Felicitar mais uma vez pelas funções assumidas decorrentes das últimas eleições regionais, fazendo votos que tenham um bom desempenho e se possa emprestar também à agricultura açoriana as capacidades e a dinâmica que lhe é amplamente reconhecida. Agradecer a apresentação aqui efetuada, sobretudo pelo contributo para o melhor conhecimento do sector no contexto da região. É claro que estamos na presença de um problema global, penso que isso já será consensual, que afetou com reflexo em toda a cadeia de valor e com expressão evidente nos preços pagos à produção, carecendo de uma intervenção e de uma abordagem global. Gostaria de referir também que este grupo tem também num dos seus grandes objetivos, para além de diagnosticar esta crise, no sentido de produzir algumas recomendações, permitir melhorar a capacidade do país e das suas regiões também de reagir a este tipo de situações que se possam voltar a verificar ou até mesmo neste caso ainda iria tempo de introduzir algum melhoramento. Gostaria de aproveitar a sua presença para colocar algumas das questões. Há uma que tenho colocado recorrentemente e que me parece que, face à particularidade dos Açores, merece voltar a ser colocada, que tem a ver com as questões do preço e da qualidade, não é? Se estamos na presença de um produto com um preço ou de qualidade altamente competitiva, já aqui neste grupo de trabalho houve quem dissesse que tínhamos um dos melhores leites do mundo, ou o melhor leite do mundo, e se a baixa de preços transformou também o preço numa variável altamente competitiva, porque é que as dificuldades, apesar de sabermos que o mercado estava inundado do produto, mas se o produto era competitivo ao nível da qualidade do preço, porque é que as dificuldades de penetrar nesses mesmos mercados foram sempre em crescendo e foram bastante sentidas? Ou seja, há outras variáveis no sector, os Açores também sentiram outras variáveis do sector que possam influenciar este tipo de situação. Como é que vê esta questão? Sabemos que o sector foi alvo de uma organização e de um percurso organizacional assinalável, também na região, melhorou muito as questões relacionadas com a sanidade animal, com o património genético, com a modernização das explorações. Como é que vê este trabalho desenvolvido na valorização do produto e na indispensável valorização que ele tem que ter no contexto do sector? Esta é uma pergunta um pouco óbvia, mas quando colocada no contexto desta crise e quando colocada no contexto de alguns dos sinais que penso que os Açores deram de reação a esta crise, poderá merecer uma especificidade e uma abordagem mais abrangente em relação a esta matéria. Outra questão que penso que abordou também na sua intervenção tem a ver com a temática do dumping, ou seja, todos percebemos que ninguém pode praticar dumping, a distribuição não pode ter dumping, a indústria não pode fazer dumping, mas ao produtor foi exigido que vendesse abaixo do preço de custo. Ou seja, que mecanismos é que poderemos introduzir no sentido de colocar uma proteção ao produtor, nem que esses mecanismos passem por uma regulação do mercado, parece que, mas para além de uma eventual regulação, que outro tipo de mecanismos poderemos adotar nesta matéria, sabendo que é uma questão que se poderia dirigir mais à produção, mas parece-me que temos de nos deparar com a dificuldade de que o produtor nos consiga apresentar um custo de produção que permita ser estabelecido como ponto de partida para a classificação ou não de dumping da atividade desenvolvida. Gostaria também que comentasse a atuação do Governo Nacional e das medidas implementadas a nível nacional. Sabemos que houve muitas medidas regionais e ainda bem que a região teve, como região autónoma, teve a capacidade de interagir com alguma especificidade face à realidade existente e também face aos problemas decorrentes da sua especificidade, da ultraperiferia e do isolamento, mas gostaríamos que comentasse a atuação do Governo Nacional, nomeadamente na criação do gabinete de crise, no Código das Boas Práticas que está a ser implementado relacionado com a cadeia de abastecimento agroalimentar e com as regras daí inerentes e com o programa específico para o setor do leite e produtos lácteos que foi implementado a nível nacional. Sabemos que Portugal foi dos países europeus que mais medidas implementou e que mais tentou reagendar no contexto europeu esta problemática e a necessidade de intervenção a uma escala global. De qualquer forma, importa que essas medidas, ou seja, não é só implementar muitas medidas, importa que elas sejam avaliadas e que possamos, de alguma forma, perceber se foram boas e como é que elas podem ser, mesmo tendo sido boas, mesmo partindo do pressuposto que tenham sido boas, como é que podem ser melhores. Gostaria, por último, deixar uma nota em relação a uma perspectiva que aqui colocou, que me parece que também é função desta Comissão realçar, que tem a ver com alguma análise de uma lógica de recuperação do preço pago à produção e de análise dos mercados concretamente europeus de um aumento, ou da perspectiva de aumento do valor pago à produção. É evidente que isto tem que ser analisado com algum cuidado, porque o aumento do valor pago à produção vai aumentar a produção e, portanto, com as consequências recorrentes, alertou para esse aspecto. De qualquer forma, parece-me-nos que é claro e é óbvio que não poderá continuar a baixar o preço pago à produção da forma como tem evoluído. O caminho tem que ser da perspectiva de subida. Há sinais nesse sentido. Qual é que é a forma como vê os reflexos que esses sinais possam ter no país? E concretamente nos Açores, no sentido de podermos assistir a um aumento do preço pago à produção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço ao Sr. Secretário-Geral a exposição que fez. Foi bastante completa e trouxe um quadro muito, muito detalhado do que se passa nos Açores, sendo evidente a relevância do ponto de vista económico que o setor do leite tem para os açorianos e para as açorianas e a relevância do ponto de vista económico e, por consequência, do ponto de vista social. É rendimento de muitas famílias, tanto mais, acrescentaria eu, sendo um trabalho particularmente duro e exigente e particularmente mal pago. Portanto, penso que é justo fazer este sublinhado em relação às pessoas que trabalham, aos açorianos, às açorianas, às famílias que trabalham e que se esforçam por produzir para ganhar a sua vida de um modo tão, tão exigente. E, portanto, neste contexto, percebe-se que tenha que haver apoios, portanto, porque é a sobrevivência das pessoas que está em causa e, portanto, que este setor tem que ser muito apoiado. Penso que todos percebemos, mais a mais, sendo uma região ultraperiférica em que os fatores de produção são mais, não são tão acessíveis e a colocação da produção no mercado é mais difícil. Também partilhamos, enfim, já é de certa forma redundante, porque todos estamos de acordo nesse aspecto, que é preciso introduzir mecanismos de regulação que reponham alguma ordem neste mercado e quase que me atreveria a dizer que ou a União Europeia põe mão nos muitos problemas que está a criar, como é o caso do leite, ou então temos que rever a nossa posição sobre a União Europeia, porque se não serve para resolver problemas e se só serve para criar problemas, então alguma coisa está mal nesta história e temos que mudar todo o curso desta história. Este setor do leite e a ação que a União Europeia tem tido com o fim das cotas, com o agravamento da situação económica e social em países como Portugal, e ainda mais em regiões como a dos Açores, devem fazer-nos repensar para que é que serve esta União Europeia, se não serve para resolver problemas das pessoas, muito em concreto, e neste caso, muito em concreto, das pessoas dos Açores e das famílias nos Açores. Uma queixa que nós ouvimos por vezes aqui é que, apesar deste setor ser ser difícil nos Açores, o leite é colocado mais barato nos supermercados do continente do que o preço do continente. E, portanto, muitos produtores aqui, um bocado na linha de casa onde não há pão, todos ralham, ninguém tem razão, ralham um pouco por serem confrontados com preços mais baixos do leite, que ainda por cima vem dos Açores, onde em princípio custará mais a produzir. Eu gostava de ouvir a sua opinião sobre, enfim, um comentário a estes lamentos que nós ouvimos aqui dos produtores do continente. Depois, dois ou três aspectos muito concretos, uma vez que eu partilho algumas das interrogações que os meus colegas já fizeram. Uma delas, e que eu retive, foi que as exportações e as saídas do leite dos Açores para países da União Europeia e para países terceiros é particularmente inexpressivo e que talvez fosse um caminho que pudesse ser mais explorado. Penso que fez uma alusão explícita ou implícita, pelo menos eu percebi assim, que talvez seja um caminho a explorar. Eu gostava de saber se, porventura, estão a pensar fazer algum esforço dirigido nesse sentido, valorizando, um pouco na linha daquilo que disse aqui o deputado José Castro, João Castro, valorizando muito a qualidade, a enorme qualidade do leite dos Açores. Depois também falou de mecanismos mais eficazes do acompanhamento por parte de Bruxelas. Eu gostava de perceber exatamente a que é que estava a referir, porque eu, de facto, não me percebi muito bem, enfim, admito que sim, mas não parece que Bruxelas esteja muito preocupado em acompanhar mais eficazmente, porque a situação, enfim, a traços largos, ela é conhecida, pode não ser conhecida com todos os pormenores, mas os traços gerais da situação são bem conhecidos. Mas se pudesse fazer um comentário um pouquinho mais alargado, em que mecanismo estava a pensar mais concretamente sobre o acompanhamento que Bruxelas deveria fazer. Depois há uma outra questão que eu já coloquei a outras pessoas que vieram aqui a este grupo de trabalho e que tem a ver com os apoios à fileira. Não especificamente apoios à produção, mas os apoios à fileira. O Sr. Secretário teve uma expressão muito, muito interessante, foi a de sublinhar que uma garrafa de água custa mais do que um litro de leite, muitas vezes, e que, enfim, tem alguns custos associados ao transporte, ao controle sanitário, mas que disse que há muito marketing na água. Eu pergunto porque é que não há muito marketing no leite. Isto é, porque é que os apoios da lista que fez, que aliás não é a primeira vez que eu me apercebo desta marca, todos os apoios que são exigidos pelas diversas entidades que aqui vêm são apoios sempre dirigidos à produção. E eu pergunto-me, e a pergunta não é retórica, porque não tenho resposta para ela, gostava de ouvir a sua opinião, porque é que o setor da produção não se dirige diretamente de uma forma mais agressiva, tal qual faz o setor da água, aliás é uma commodity muito mais básica que até a do leite, sem água é que não podemos mesmo passar, e sem leite ainda conseguimos passar, mal, mas enfim, tendo em conta a valia nutritiva que o leite tem, mas sem água então é absolutamente essencial, não, ninguém passa sem água, e apesar disso continuamos a comprar garrafas de água, o que é algo que só é compreensível pelo peso que o marketing e pela agressividade e pela imagem. E eu pergunto-me, porquê que o Governo Regional dos Açores, como outras entidades que por aqui passaram, não vão diretamente ao consumidor com um marketing agressivo que dispute o consumo, que leva o leite a disputar o consumo e as prateleiras com as garrafas de água e com as garrafas de vinho, com as garrafas de cervejas, porque é uma bebida que está em competição não só com os outros leites, passa a expressão, da União Europeia, mas está em disputa no mercado e nas prateleiras dos supermercados com outro tipo de bebidas. E, portanto, assim, enfim, um observador que está a falar com alguém que conhece profundamente, digo que fico um pouco interrogado, porque é que não há essa agressividade que há no setor da água, no setor do leite? Porque é que, tirando a questão da marca Açores, de uma extensa lista de apoios que o Governo Regional e bem dirige ao setor do leite, tirando a questão da marca Açores, tem de facto a ver com o apoio a uma afirmação, um brand name, enfim, uma marca que tem impacto impactante nos apetites de consumo, digamos assim, porque é que não é feito mais nesse sentido? Portanto, porque é que
porque não há uma figura de referência nacional, enfim, não há um Cristiano Ronaldo a promover o leite dos Açores, enfim, já houve um Pauleta a promover o queijo dos Açores, mas porquê que não há figuras a promover o leite dos Açores? Porquê que não há festivais de música patrocinados pelo leite dos Açores? Se há patrocinados por marcas de cerveja? Quer dizer, eu acho que é preciso pensar um pouco fora da caixa no meio disto tudo, arriscando o absurdo de algumas ideias que possam surgir, mas no meio destas ideias alguma se calhar faria algum sentido. E, portanto, eu deixava-lhe este tipo de... Gostava de ouvir a sua reflexão sobre o assunto.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Já agora uma outra questão, que tem a ver com o Sr. Secretário-Geral. Eu tinha aqui a pergunta já alinhada desde o princípio, mas acabou por, de alguma forma, responder. Tem a ver com a diversificação agrícola, porque ainda há pouco, em conversa com o Sr. Coordenador deste grupo, informal, estávamos a comentar, portanto, os Açores é extremamente vulnerável tendo uma cultura, um setor tão impactante na economia. Portanto, em que medida é que, sabendo que são processos lentos, porque tem que haver recuperação de investimentos que foram feitos e de investimentos fortes que foram feitos num contexto em que havia esperança de que o setor fosse bastante rentável, e, portanto, não são coisas que se mudem de um momento para o outro, mas se não deveria haver, de facto, uma aposta muito sustentada e forte na promoção da diversificação que expusesse muito, que expusesse menos a economia dos Açores a um setor, enfim, que tem a dimensão que tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias. Agora é a vez da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria cumprimentar também o Sr. Secretário Regional. Dizer, em primeira, uma nota prévia só, é que nós também temos reunião do nosso grupo parlamentar e, portanto, eu a seguir ficará o nosso assessor aqui a ouvir, mas de qualquer maneira também teremos a oportunidade de ouvir a gravação e não poderei ficar até ao fim. Queria começar por agradecer a exposição que o Sr. Secretário-Geral dos Açores fez sobre a panorâmica do setor leiteiro, agrícola e leiteiro em particular nos Açores. Dizer que, de facto, aquilo que nos relatou aqui mostra a importância que o setor agrícola tem na economia regional, em particular o setor leiteiro, e a dificuldade que elencou que assinalou de diversificação da atividade por força das condições hidroclimáticas, portanto, das características regionais, que é uma realidade, de facto. Tem havido alguma diversificação, mas, como afirmou, ela não poderá ter uma dimensão muito, muito, muito alargada, ou seja, não poderá ser uma alternativa à produção leiteira. Leva-me também a questionar as medidas que nos aqui afirmou como positivas e a confiança que o setor tem a nível e que se reflete no investimento que tem sido feito no setor, se esse investimento tem sido por uma questão de confiança e de vontade de inovar, certamente que existe, mas também se não será uma questão de força maior, ou seja, é fundamental investir para melhorar a competitividade, para reduzir custos, para se conseguirem aguentar. E se esse investimento, se essa força de investimento decorre e realmente de uma vontade e de um acreditar na atividade, ou se é quase não direi desespero, mas uma imposição para os agricultores se tentarem aguentar face às dificuldades que têm e, no fundo, mas que não pode não ser necessariamente mau, porque estes momentos de crise servem muitas vezes como viragem e como uma oportunidade para melhorar. Dizer que há uma questão que nos preocupa, que é o facto de este período de crise que se agravou, de facto, com o decorrer do ano de 2015, que não é particular em Portugal, é a crise europeia, mas que, como afirmou e muito bem, há países que têm sentido mais e Portugal tem sido um deles. Houve um conjunto de medidas extraordinárias durante o ano de 2016 que conseguiram minimizar ou mitigar algumas das dificuldades, mas certamente nós não conseguiremos prolongar estas medidas extraordinárias várias no tempo. E, portanto, apesar de ter vindo, e é positivo ter-se vindo a verificar um aumento dos preços nos últimos meses, o que lhe pergunto é se pensa ou se acredita que, isto é um caminho sustentado ou quais são as perspectivas, no fundo, para o próximo ano, se há algum, diria, quase a título provocatório, plano B, quer dizer, para que se as coisas não continuarem no caminho que tem vindo a ser seguido e se houver novo agravar do problema, se há alguma medida pensada. Depois também eu estive a reler algumas afirmações suas recentes, mas também que são questões que são conhecidas e que uma delas, penso que aqui até afirmou já hoje, que é o diferencial que existe entre a Ilha Terceira e a Ilha São Miguel, e o que lhe queria perguntar é, para além, foi afirmado que uma das razões principais para o problema mais maior na Ilha Terceira ser o facto de existir apenas uma única indústria, ou seja, pelo facto de existir monopólio, e isto são declarações suas muito recentes nas notícias nos jornais regionais. Perguntava também, e é uma pergunta mesmo por desconhecimento, se também não haverá, porque isso certamente será um fator, mas se não haverá também o facto do queijo São Jorge ser, é São Jorge, ou se o queijo terá algum peso, ou São Miguel também tem mais queijo, se a produção de queijo terá aí alguma, ou seja, a procura de leite para a produção de queijo terá algum peso na diferenciação do preço do leite. Porque em São Miguel também penso que se produz mais queijo do que na Terceira. Não sei se estou a ser correta ou não. Depois, também tinha uma outra questão que... e relativamente a este problema do preço na Terceira, li recentemente que uma das razões invocadas para a questão do preço do leite são razões de mercado. E esta é uma problemática que tem vindo a pairar, portanto, durante todo o período de crise, e que eu penso que a grande maioria das pessoas, e mesmo nós, nos questionamos, e se calhar o Sr. Secretário Regional também não terá resposta para ela, que é, se há um problema de preços de mercado, por que razão nós continuamos a assistir todos os dias a promoções substanciais de leite nas prateleiras dos supermercados, inclusivamente até o próprio leite de pastagem continua com preços de promoção e para além do... Não é o preço ao consumidor, o preço normal na prateleira do supermercado são cerca de 77 cêntimos, 79, e frequentemente se vê o leite de pastagem a 50 e qualquer coisa cêntimos, portanto, com promoções muito substanciais. E se isso é um... Portanto, se a questão de mercado pareceria um problema... no caso dos leite marca branca, em que aí, sim senhora, as grandes superfícies têm o domínio do mercado, no caso de um leite tão específico, não percebo como é que isso é, como é que a questão do mercado justifica esse problema. Depois, ainda voltando um bocadinho à diversificação, gostaria que se pudesse explicasse ou aprofundasse um pouco mais os números relativamente à evolução que a carne tem tido, portanto, como alternativa. As hortícolas, percebi pela sua exposição, que não poderão ter uma expansão muito, muito elevada, mas cabe poder-se a pensar num regime de produção por estufas, porque controlava um pouco ainda o inverno e talvez era positivo no sentido em que reduzia a dependência externa ou do continente que os Açores têm em matéria de produtos hortícolas, mas qual é que é também, se a carne é uma alternativa com futuro ou não. Falou-nos também da procura de novos mercados como importância. Eu gostaria de lhe perguntar se têm pensado quais são os novos mercados e qual tem sido o papel que o Governo Regional tem tido nessa matéria. matéria. Portanto, no fundo, quais são os mercados que os produtores pretendem atingir, qual tem sido o trabalho que tem sido feito no último ano e meio por este Governo e pelo Governo Regional, no fundo, o que é que o Governo Regional tem influenciado o Governo da República relativamente a esta matéria. Só mais dois pontos para terminar. Relativamente à necessidade de acrescentar valor, com a qual eu concordo plenamente, já aqui foi dito hoje que nós somos sedentários em leite em natureza, mas somos deficitários em produtos transformados do leite. É certo que essa vontade de investir terá de partir da parte, terá de partir da indústria, portanto do setor dos privados, porque a indústria é que tem de investir para se transformar, mas é indiscutível o papel das políticas públicas nessa medida, tanto como motor e como incentivadoras. Já aqui foi referido por si o bom exemplo do programa das vacas felizes, que é de facto um exemplo extraordinário. Também o exemplo da marca do Açores.pt. Quais têm sido e quais estão previstas ser as medidas de incentivo, de promoção, de políticas públicas que o Governo Regional tem previstas para promover esse aumento de valor e de produção de produtos transformados do leite. Relativamente à marca Açores.pt, também qual era o ponto da situação, no fundo, se nos pudesse dar algum feedback, alguma nota do efeito que essa marca teve na valorização do leite, não, em toda a fileira, portanto, no fundo, ao longo da fileira, se efetivamente ele foi um fator diferenciador e que se tenha refletido nos rendimentos dos produtores. Só mesmo para terminar, falou-nos aqui das linhas de crédito. Eu não sei se percebi bem, mas a linha de crédito, portanto, o Safiagri, percebi que é um apoio ao investimento, portanto, uma bonificação de juros ao investimento, e o Agrocrédito seria uma linha de crédito de curto prazo. Não sei se percebi bem ou não, portanto, qual tem sido a adesão. Portanto, o Sr. Secretário Regional disse-nos que havia 120 milhões de euros de candidaturas ao Safiagri 3. Eu li algures que o plafond eram 140 milhões. O que eu pergunto é se são 120 milhões de investimento ou se isso é, ou se é 120 milhões de pedidos de bonificação ou de juros dos quais vão bonificar 30%, portanto, no fundo, quais são, se a linha de crédito, na prática, se a linha de crédito rebentou, ou se teve muita adesão, porque não interessa apenas nós disponibilizarmos os instrumentos, se eles depois não têm, o que interessa é perceber se eles de facto foram eficazes e se foram utilizados pelo setor. Para já era tudo, e desde já peço desculpa de não ter a possibilidade de ficar depois para ouvir a resposta na totalidade. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós, certeza que vamos ficar aqui. Sra. Deputada, não sei se gostaram de ficar sozinho, já mostrou esse receio. Agora está a ficar preocupado, mas nós vamos ficar aqui. Bom, e eu também, na qualidade de deputado, tinha aqui umas considerações e umas questões a fazer ao Sr. Secretário. Sr. Secretário-Geral, sobre a sua explanação e sobre um conjunto de situações que considero que se têm vindo a arrastar nos Açores sem concretização. E obviamente o Sr. Secretário está há 2 meses em funções e eu crio expectativa, e portanto não vou nem criticá-lo nem avaliá-lo, mas crio expectativa porque também criei expectativa em relação a outros secretários e não foram concretizadas, e portanto em relação a si é mesmo numa postura de expectativa, esperando que elas sejam concretizadas e percebendo qual é que é, tentando perceber qual é que é a sua opinião. O Centro de Leite e Laticínios é uma boa iniciativa, não sei se contempla tudo o que inicialmente estava previsto e aquilo que eram as propostas do PST, que eram observatórios dos preços dos produtos agroalimentares. Recordar que o preço de leite e laticínios foi anunciado no Congresso dos Agricultores em 2004. O atual Presidente do Governo Regional, era eu então Presidente da Federação Agrícola dos Açores, e portanto nós estamos a falar de quantos anos? 13 anos depois, e portanto por isso é que eu queria essa expectativa, será agora, porque é importante nos Açores perceber várias coisas. É importante perceber a formação dos preços, nós não sabemos quanto é que custa produzir 1 litro de leite nas várias ilhas, nem sabemos qual é... Como? Pois, mas agora estamos a falar aqui nos Açores. Portanto, é preciso perceber isto, é preciso perceber, porque, de facto, há custos associados aos transportes, há a dupla insularidade, há diferentes players no mercado, há diferentes compradores também, e tudo isto é importante perceber quem é que fica com a fatia de leão e ao Estado cabe este papel de regulação, evitar que um elo se aproveite do outro elo e que, evitar que existem posições dominantes de fileira e de cadeia. E, portanto, sem conhecer os preços, a formação dos preços, também não é possível construir políticas, planeamento. Como é que um governo regional, ou uma Assembleia Regional, ou um deputado, não me incluo eu, possamos legislar ou apresentar iniciativas se não sabemos uma coisa, algo tão base. E, portanto, é um pouco governar às cegas, é um pouco decidir às cegas se não sabemos bem claramente as regras de jogo, como é que elas são, como é que elas processam. E, portanto, esse conhecimento é fundamental para o planeamento e para a construção de políticas de futuro. O acompanhamento dos mercados, hoje em dia, quem não acompanha os mercados, é tão importante. É tão importante para a agricultura o preço dos adubos, o preço da energia alimentar, como acompanhar os mercados. São algo que estão no mesmo patamar. Não é possível estar a produzir, transformar e vender sem acompanhar os mercados e sem haver perspectiva de novos mercados, sem se encontrar novos mercados. Isso já não existe. Isso é amadorismo. Não se pode governar com amadorismo. Tem que se governar com profissionalismo. E, portanto, para além de que é necessário uma componente muito forte de investigação e de inovação. Nós, nos Açores, como o Sr. Secretário disse muito bem, e como já se disse aqui, para mim, também considero isto o melhor leite do mundo, por causa da qualidade intrínseca. Nós temos que apostar na qualidade intrínseca, ou seja, não é só na qualidade química e higiênica. É intrínseca, é a caseína, é a proteína, e portanto tudo isto, porque advém da pastagem, no leite da pastagem aqui e da Nova Zelândia, os outros sítios do mundo, onde obviamente existem componentes benéficos para a saúde humana, nós podemos cruzar esta qualidade intrínseca com a saúde humana e fazer promoção. Falta-nos isto, promover o nosso produto de acordo com a saúde humana. Internamente e externamente, esta promoção não está a ser feita, porque nós temos, de facto, qualidade intrínseca que está justificada já pela ciência, que está justificada pela ciência e pode vir a ser justificada pela União Europeia. Eu recordo, por exemplo, o PSD apresentou em 2004 um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade para a certificação do leite dos Açores, 2004, aprovado na Assembleia Regional. Nós estamos em 2017, o leite ainda não está certificado. Nós podemos ter essa justificação jurídica da União Europeia. Então, para além da marca Açores, se juntarmos a certificação, produto certificado, atestado pela União Europeia, dessa mesma qualidade, porque está associado uma história, porque está associado um modo de fazer específico, porque está associado um regime ambiental muito característico e muito reconhecido, portanto, porque nós estamos no meio do Atlântico, tudo isto influencia na venda, mas influencia mais o facto de ter benefícios para a saúde humana. E esta promoção também não está a ser feita e gostava que, efetivamente, ela pudesse ser feita. E, portanto, a certificação dos Açores, como também concordo consigo a questão do leite biológico, eu espero, sinceramente, que dê esse passo, que haja essa transição. Há explorações que estão intensivas demais. Isso pode ser um problema, porque também não há vulgarização de campo. Outra coisa que caiu, outra coisa que não existe. Ou seja, nós acompanhamos o agricultor principalmente nos custos de produção. E por vezes produzir menos é mais rentável. Não há explorações iguais nos Açores. Até mesmo dentro das mesmas ilhas não há explorações iguais. Mas existem explorações que, produzindo menos, tenho a certeza, e este estatuto de leite biológico, essa conversão em leite biológico, não é muito difícil. Não é muito difícil. Está um clique. Obviamente todos concordamos, está um clique, não é preciso grandes coisas. Pode beneficiar essas mesmas explorações. Nós, convém recordar, que importamos quase 50% de energia alimentar com a vaca leiteira. Isso é muito. Gastamos quase 9 milhões de euros anuais com o pós-ei de abastecimento. Isto é muito dinheiro. Dinheiro que podia ser reconvertido para a região. Claro que vamos sempre continuar a importar energia alimentar. Mas algumas explorações, produzindo menos, libertava o agricultor, porque hoje em dia produzir leite é uma verdadeira prisão, não temos dúvida. Não há horas, é uma preocupação constante. E, portanto, esse agricultor poderá ver os seus rendimentos a aumentar se transformar a sua exploração em algo menos intensivo. E, portanto, também gostava de ver, e concordo consigo relativamente a isto. Por outro lado, questionava-lhe também sobre o preço do litro de leite. Eu acho que nos Açores, e gostava de ouvir a sua opinião, nós temos que reivindicar, quer em Bruxelas, ou criar um estatuto próprio para haver uma linha vermelha. O leite, o preço do leite nos Açores não é um preço só para os agricultores. Uma crise no leite nos Açores não é uma crise dos agricultores, é uma crise açoriana. Isto porquê? Porque o leite é o produto mais multifuncional dos Açores. Arrasta consigo a economia, o social, o ambiente, combate o despovoamento, o envelhecimento. Há 8 ilhas que estão a ficar envelhecidas. Qualquer litro de leite produzido nos Açores tem um efeito multiplicativo na economia. E, portanto, percebendo que o leite tem essa dimensão social e económica, não pode ser visto como um problema dos agricultores ou da agricultura. Não, é um problema açoriano. E, portanto, nós temos de ter a coragem política de criar uma linha vermelha. Uma linha vermelha do tipo de... Bom, a partir deste preço, toda a economia açoriana, não só os agricultores, são afetados. Toda a agricultura açoriana é prejudicada. Todo o social despovoamento e envelhecimento é prejudicado. E, portanto, temos que, de facto, ter isto. E também concordo consigo, Sr. Secretário, nós não vamos pôr centenas de anos de especialização, que especializamos em produzir leite, borda fora, de modo algum. Alguém investe em formação durante centenas de anos para depois pô-la fora? Claro que não. Hoje em dia, essas centenas de anos, e mais especificamente nos últimos 40 anos, de especialização em genética, na formação dos agricultores, no conhecimento, know-how adquirido externamente pelos agricultores, é um benefício na região. Nós sabemos produzir leite. E porquê é que isso é um problema? Claro que isto não é um problema, nem deve ser um problema. Sabemos produzir leite e devemos apostar nessa mesma produção de leite. A diversificação há de ter sempre o seu espaço. Mas nunca vamos esquecer naquilo que sabemos fazer bem feito, que é produzir leite. Quantas zonas do mundo sabem produzir leite como nós? Obviamente que não, isso não é um problema. Nem devemos ter medo de assumir que sabemos produzir leite. E concordo com o Sr. Deputado Carlos Matias, ainda vou mais longe. É que um café, o preço de um café, são quase 3 vezes o preço de 1 litro de leite ao produtor. Quase 3 vezes, ainda mais grave o preço de um café, que nós tomamos 3, 4 durante o dia, não é? E, portanto, para vermos, essa é a dimensão. E, portanto, essa questão do limite mínimo do preço de leite, uma linha vermelha, ou conseguida, através daquilo que é o nosso programa específico, o POSEI, ou com coragem, de forma regional, acho que era fundamental também se avançar e gostava de saber a sua opinião. Relativamente, de facto, ao POSEI, o artigo 349 do Tratado, e ainda recentemente, o Tribunal Europeu veio reconhecer que pode haver um aprofundamento jurídico e institucional do artigo 349 do Tratado. Ou seja, cabe agora ao Estado português, ao Governo Regional, aos Parlamentos, terem a ousadia de aprofundar o artigo 359. Ir mais além daquilo que existe. Ir mais além daquilo que existe é, efetivamente, por exemplo, esta linha vermelha, é melhorar os apoios. Porque aquilo que nós percebemos é que há uma grande cobiça, inveja do orçamento da PAC, de outros setores da atividade, para que seja reduzido. E vem aí a PAC 2021, é já o verão, 2021 é o verão da esquina em agricultura, os ritmos em agricultura são lentos, e portanto é o verão da esquina, tudo tem que ser já preparado já. Este ano vai ser apresentado no relatório também sobre a discussão do POSEI, e portanto ter a ousadia de não aceitar qualquer redução orçamental no POSEI. É melhorar a abrangência e pedir mais orçamento. Isso tem que ser feito tudo em conjunto. Nós já apresentamos um projeto de solução nesta casa, neste sentido. Tenho a certeza que todos os partidos vão, aparentemente todos os partidos vão apoiar, e de facto é só ousadia relativamente ao programa específico. Por outro lado, também questionava sobre a questão dos acordos da União Europeia. Há acordos, os acordos bilaterais e multilaterais. São cerca, neste momento, cerca de 50 acordos que a União Europeia está a negociar. Alguns E porque nós somos zona de fronteira e porque nós somos no meio do Atlântico, alguns podem vir a ser benéficos, e, o caso da parceria transatlântica, que eu não sei bem como é que agora vai evoluir, mas o caso do CETA é benéfico. Agora, a questão do Mercosul é uma questão que pode prejudicar a bovinicultura de carne dos Açores, claramente, se a União Europeia continuar com a cedência das cotas de entrada de carne de bovino na União Europeia. E afeta drasticamente. E, portanto, o Governo Regional, questionava-se que o Governo Regional está atento às últimas negociações, às últimas propostas da Comissão, que levam nesse sentido, para o aumento da entrada de carne nos Açores. E nós também apresentamos aqui um projeto que foi aprovado, e muito bem, já tínhamos apresentado na Assembleia Regional dos Açores, para que esses acordos comerciais, bilaterais e multilaterais, sempre que envolvam o agroalimentar, seja feito primeiro um estudo de impacto. Seja feito primeiro um estudo de impacto, porque nós temos produções específicas, temos as produções locais e tudo. E este estudo de impacto é fundamental para perceber se não vai haver uma pressão para substituir as nossas produções locais. Portanto, isso era fundamental. A questão, uma outra questão que eu acho extremamente importante também, é a questão da reivindicação em Bruxelas sobre legislar na proximidade dos alimentos. Nós temos nos Açores vantagens ambientais muito grandes. A questão da pegada ecológica, a questão do consumo de combustível. Não devemos evoluir, Sr. Secretário, para modificar as regras da contratação pública para que o critério da proximidade, o critério do benefício nutricional dos alimentos não seja um critério da contratação pública. Por exemplo, a questão, ou seja, a preferência, a questão quando há contratos para abastecimento, quer de lar de idosos, quer de hospitais, quer de empresas públicas, ser que se esse critério da proximidade não deve ser um critério que deve pesar e não só o preço. Obviamente que isto há regras competitivas, tem que ser uma reivindicação junto de Bruxelas, mas nas regiões ultraperiféricas, e atendendo às distâncias, nós estamos a 2.500 km de distância do continente europeu, e isto tem um custo dos combustíveis fósseis, se não é um benefício, até para a questão do rendimento de fileira, de cadeia, isto é importante. A outra questão importante é a simplificação de procedimentos. Eu acho que temos que avançar na política agrícola nos Açores, por uma questão de simplificação de procedimentos, menos papéis, porque obviamente os agricultores têm cada vez menos tempo e, portanto, menos burocracia reduz os encargos financeiros e processuais para o produtor. E, finalmente, questionava-lhe sobre uma questão que não deixa de ser pertinente, que tem atravessado vários governos, quer de PSD, quer de PS, e que também gostava de ouvir a sua opinião. A influência do Governo Regional no preço do leite. Obviamente que o Governo não compra nem vende leite, obviamente que pode lavar as suas mãos e dizer, bom, entre quem compra e quem vende não tem nada a ver com isso. Mas eu também já, penso que já expus, que uma crise nos Açores, no setor de leite, é uma crise açoriana. É obviamente que muitas cooperativas e indústrias privadas têm fatias consideráveis dos apoios comunitários. E percebendo essa abrangência económica e social, se o Governo Regional não deve influenciar, no sentido de ser um negociador ativo, sem se intrometer, mas ser um negociador ativo perante, eu quero dizer, negociador ativo é o seguinte, nós sabemos que, os Açores ficam com a fatia dos fundos comunitários. Bom, a decisão desses fundos comunitários e dos projetos de investimento de algumas cooperativas, as indústrias privadas, que são em grande dimensão, roubam, entre aspas, uma grande fatia dos fundos que nós temos. Bom, isto são os contribuintes todos e são os contribuintes todos a colaborar para ali. E quando vai uns milhões para ali, estes milhões já não vão para outro lado. Isso é uma decisão também política. Ora, e aqui há uma decisão política do dinheiro dos contribuintes. E governar é mesmo isso, é tomar decisões. Portanto, a partir deste momento, a partir dessa decisão em que há esta opção, o Governo é negociador ativo, porque decide a favor dali. Poderia decidir para beneficiar mais 1000 explorações ao beneficiar uma cooperativa. Desde que, ao beneficiar essa cooperativa, haja depois um benefício positivo para toda a fileira, que não fica ali. E, portanto, é esta, também esta reflexão, é essa consciência que se tem de ter. Por exemplo, no caso da Ilha Terceira, obviamente, que é o Nicol, e muito bem, a deputada Patrícia Fonseca referiu-se ao caso da Ilha Terceira, a cooperativa, o Nicol, compra leite à ProNicol. Quem se disse o preço de leite é a ProNicol, que é uma cooperativa, mas é uma cooperativa que é lá a Togal, que está aqui fora e que está lá sozinha no mercado. E como o senhor secretário sabe, tem grandes projetos de investimento e vai absorver grandes fatias dos recursos financeiros disponíveis. Então, e, portanto, é essa consciência. É difícil, cumprir, senhor secretário, dizer o preço de leite tem que aumentar ou tem que descer, mas é com esses critérios políticos e conhecendo também. A partir do momento em que o Governo Regional conhece os custos de produção, transformação, de venda, de transporte, ou seja, toda a cadeia, toda a fileira dos custos, percebendo nisto e impedindo, porque isto cabe ao Estado impedir que alguém com ele se aproveite do outro, isso é um princípio fundamental da Constituição, portanto, qualquer Estado, este também do Governo Regional, é pesando nisto, tem destes dados na mão, que se pode negociar. Porquê que se passa muito nos Açores? Quando se passa muito nos Açores, quando se senta a produção e a transformação na mesma mesa, há alguém que já vai manco para a negociação. Os portores não têm os mesmos dados que têm os industriais. Alguém vai manco. E, portanto, cabe haver uma maior transparência de regras, de dados, para que todos estejam ao mesmo nível. Eu não posso ir para uma negociação quando eu sei menos do que o outro. À partida estou já prejudicado. E tudo o que me disserem, eu posso dizer aparentemente sim, aparentemente não, tenho uma ideia aqui, outra ideia ali. Tem uma queixa daqui, outra queixa dali, mas não tem os dados concretos. Até mesmo para reivindicar em Bruxelas, nós reivindicamos com maior justificação, podemos ter melhor sucesso, podemos ter um melhor sucesso na nossa negociação. Portanto, Sr. Secretário, calmo, muito obrigado por ouvir as nossas questões, passava-lhe a palavra e depois, se mais algum senhor deputado tiver algum esclarecimento, voltamos só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, há aqui um conjunto de questões que eu vou procurar responder a todas. Começando pelo Sr. Deputado João Ramos, que colocou aqui quatro questões. Uma tem a ver com a questão da regulação e a questão do fim das cotas. Naturalmente, como tive a oportunidade de referir, com o fim das cotas leiteiras, criou-se uma situação, digamos, complexa e que, naturalmente, sem uma regulação, torna muito difícil a situação ou tem tornado uma situação difícil a questão da regulação dos mercados. Acaba por ter uma influência na regulação dos mercados. Naturalmente, era importante que houvesse uma regulação. Sabemos que voltar ao regime das cotas, eu diria que é quase impossível, mas a Comissão Europeia, com a pressão dos Estados-membros, especialmente aqueles que estão a sentir mais na pele essa situação, têm que, de alguma forma, continuar a fazer pressão para que isso, de facto, seja possível criar regras para a regulação. Porque se assim não for, temo que possa-se criar aqui uma situação de desregulação cíclica, permanente, dos mercados. Em relação à situação da produção de queijo nos Açores, presumo que o deputado não tenha ouvido bem o que tinha dito, não era 15 milhões de euros, mas 150 milhões de euros, portanto, no fundo a produção de queijo representa 50% do que é produzido na região. Nós, mesmo em relação à questão da produção de queijo, temos um problema, digamos que existe, não é mais um desafio, tem a ver com a questão do queijo de São Jorge, né? Como se sabe, aí está um bom exemplo onde a situação recente em São Jorge, recente, há alguns anos atrás, era uma situação difícil, onde não havia pagamentos regulares, as cooperativas estavam, digamos, numa situação muito difícil, e por via também de uma intervenção do governo, foi possível, digamos, recuperar e criar confiança, e o que aconteceu foi um aumento de produção, ou seja, os produtores começaram a receber a tempo e horas, e a reação foi produzir mais leite, e isso naturalmente originou um excedente de produção de queijo, e o que é fato é que o mercado não conseguiu ou não tem conseguido absorver esse excedente de produção de queijo. Depois, mas posso dizer, bom, mas ainda este ano, em 2016, o mercado nacional foi invadido, por assim se pode dizer, de queijo vindo da Europa, junto até da Alemanha, com preços abaixo do preço de produção do mesmo queijo na região autónoma dos Açores, por exemplo. Né? Ou seja, todo este queijo que entra no mercado nacional acaba por criar excedentes no próprio mercado por via de que o queijo que era vendido, produzido em Portugal, não é vendido, porque, entretanto, o consumidor ainda decide muito na lógica do preço. E isso tudo, digamos, e toda essa situação não ajuda e não cria aqui um conjunto de oportunidades também para a indústria e, por via disso, para a produção. Em relação à outra questão da produção e a intensificação e os custos de produção, fala-se muito em custos de produção e que o deputado António Ventura também falou nisso. E eu acho que, digamos, a situação particular da região autónoma dos Açores, onde produzir um litro de leite na Ilha de São Miguel, nos Arrifes, é completamente diferente de produzir no Porto Formoso, ou na Lagoa, na minha terra natal.
Ou na Ilha Terceira.
Portanto, coloca aqui uma questão de dificuldade até de conhecimento. Daí que, ou seja, vai ser sempre difícil, mas devemos lá chegar, temos que saber quanto é que custa, de facto, produzir um litro de leite, porque isso é importante em termos até de digamos, de instrumentos, não só para o Governo Regional, para a Venda Pública, e também para a própria União Europeia. E já respondendo à questão do deputado Carlos Matias, quando falava na questão dos mecanismos de acompanhamento, eu tenho muitas dúvidas que Bruxelas saiba quanto é que custa produzir um litro de leite nos Açores ou em Portugal. Se soubesse, né, teria dúvidas, teria avançado com a desregulação, né, dos mercados com a abolição das cotas leiteiras. Eu tenho essa dúvida, não é? Sempre podemos perguntar, não é? Mas, de facto, quando falo em mecanismos de acompanhamento, porque, de facto, é necessário continuar a acompanhar, digamos, o setor, numa perspectiva dos impactos que, digamos, essa desregulação que existe, tem nas economias locais, nas economias, não só na economia dos Açores, mas também na própria economia aqui em Portugal continental. A questão da produção do exemplo que foi dado aqui das vacas felizes, no entender do Governo, é um programa, digamos, o sucesso deste programa tem a ver muito com os benefícios que tem para a produção, sob o ponto de vista de valorização, digamos, do leite. Aquilo que se constata é que o preço de venda do leite é superior, digamos, ao preço de leite das vacas, digamos, normal, não feliz, não quer dizer não feliz, mas menos feliz. E depois é uma questão importante que foi a própria empresa, a própria indústria, acabou por nos acordos que fez com os produtores para esse tipo de leite, né, não impor tetos, o que acaba por ser, no fundo, um benefício em tetos em termos de produção. Né? Como sabemos, a indústria colocou tetos ao nível da produção e isso naturalmente também prejudicou os produtores, com uma estrutura de custos, digamos, mais ou menos fixa, produzir menos leite, naturalmente, é um prejuízo em termos reais. Daí que esta aposta traduzisse em benefícios, claramente, para os produtores. Não forem os desejáveis, bom, mas acho que é um caminho que se terá que fazer. Portanto, há um programa recente, eu julgo que um programa que devidamente acompanhado e com marketing, que é importante, acho que pode ser um contributo e até um desafio para a restante indústria, no sentido da valorização dos preços do leite na região. Sr. Deputado Carlos Matias, a questão de explicar como é que um pacote de leite produzido nos Açores é colocado à venda nos supermercados do continente mais baixo do que o leite produzido cá, é uma boa questão para colocar não a mim, né? Mas a quem vende o leite, à distribuição, né? É claramente uma boa questão. Eu também tenho esta dúvida, né? Quando venho a Lisboa, agora como tenho a minha filha cá a estudar, aproveito e faço sempre, acompanho-me umas compras, né? E quando vou ao supermercado e vejo os preços dos produtos de leite dos Açores, quando estão alguns em campanhas, também fico assustado e fico preocupado. Mas claramente é uma deve-se claramente à responsabilidade da distribuição, né? A distribuição tem uma grande responsabilidade daquilo que acontece neste momento nos preços do leite no país, e se a distribuição fosse mais solidária com o país, eu acho que investisse mais a camisola de Portugal, eu julgo que os resultados seriam muito melhores, porque no fundo com a importação de leite dos países da Europa, estamos a destruir a economia, né? No fundo é isso que está em causa. E isso está na mão mais de indústria que propriamente do governo. Pelo menos esta minha leitura. O governo pode influenciar, enfim, pode chamar, pode... Não acho que o governo deva fazer, digamos, jogo sujo. Não é para isso que o governo existe. Portanto, pressão política, pressão pública... Que bem, agora as jogadas debaixo da mesa também não me parece que seja essa a via, como aconteceu, sabemos, dos nossos países vizinhos, ou pelo menos indicia-se. Né? Daí que este é um desafio que temos pela frente. É preciso acompanhar, é preciso estar atento. Daí que a regulação do mercado é uma situação importante, e quando se fala também na linha vermelha do preço do leite, eu percebo aquilo que o Sr. Deputado António Ventura quis dizer, mas mais importante que na produção é na distribuição. É importante na produção, mas mais importante é na distribuição. Se não, cria-se a situação de desregulação total do mercado. E eu depois, se a distribuição não paga, a produção não consegue pagar, a indústria não consegue pagar ao produtor. E depois andamos aí num ciclo, digamos, muito complexo. O que leva aqui uma questão que tem um pouco a ver com isso, com as exportações. De facto, a região, nos últimos anos, em termos de exportação, sabemos que os valores não são expressivos. No regime das cotas leiteiras, quando a situação estava, no fundo, equilibrada, não havia problemas de escoamento do, do leite, né, e dos derivados. Naturalmente, agora, com este novo paradigma, é necessário e é importante encontrar novos mercados. O entendimento do governo é que essa situação cabe à indústria. Naturalmente, o governo tem acompanhado e tem criado instrumentos no sentido de ajudar a encontrar esses novos mercados. O caso dos Açores, em particular, tem um chamado mercado da saudade, onde já há um significativo valor de queijos que é enviado para os Estados Unidos. Agora, é possível, digamos, aumentar, julgo que é possível. Mesmo a questão do Canadá, aí o acordo CETA poderá ter, digamos, um papel importante nessa matéria e, como sabemos, há cotas à importação de produtos gerados para o Canadá, e daí que, enquanto essa situação não for totalmente ultrapassada, não é possível crescer muito mais para esses mercados. Agora, há aqui uma questão que tem a ver também com a questão de diplomacia. O mercado dos palops, julgo que é um mercado, digamos, interessante. Há a situação dos acordos bilaterais de Portugal e Estados Unidos em relação à utilização da base das lajes. Acho que também pode ser alguma expectativa. Vamos ver com a nova administração se há condições, a administração americana, se há condições ou não para isso. Agora, há um desafio muito grande na indústria, na perspectiva de criar produtos que sejam capazes de valorizar e de criar valor, no caso do queijo, no caso do leite também, com o exemplo do leite biológico, e sobretudo neste período de grande pressão, encontrar novos mercados. E já reuni com toda a indústria e, de facto, no caso concreto da Lacta Açores, que tem, digamos, uma grande expressão mesmo aqui no continente, houve um reforço da área comercial. Portanto, eles estão muito empenhados nesta situação, desenvolver campanhas de marketing, campanhas promocionais. Julgo que vão desenvolver outra relacionada com o queijo de São Jorge, no sentido de procurar dar resposta aos estoques que têm e encontrar novos mercados que sejam capazes de valorizar. Da parte do governo, nós temos acompanhado, temos apoiado algumas dessas iniciativas. Aliás, quando o Sr. Deputado Carlos Matias falava na questão do marketing, nós, o Governo Regional, utilizando fundos próprios, promoveu uma grande campanha de promoção do leite e dos laticínios dos Açores. Agora, não sei se temos dinheiro para pagar o Cristiano Ronaldo, não é? Isso aí. Agora, mas isso é uma à parte. Mas, naturalmente, para dizer que o Governo vai continuar, certamente, no futuro, a acompanhar a situação e, sempre que necessário, dirá presente nessa matéria. E o IUCAL tem também esta função, né, de aconselhar, de acompanhar, e julgo que irá fazer, certamente, no futuro. Em termos de diversificação agrícola, como disse, nós temos feito um percurso muito interessante e muito assinalável. É preciso não esquecer que a região, durante muitos anos, por via da situação das cotas, que darem uma grande estabilidade em termos de produção e em termos de rendimento, focou-se muito na situação do leite e depois, mais tarde, também na carne. E a diversificação agrícola era muito no ato ao consumo, né? Pequenas produções, isso de hortícolas e frutícolas, né? Agora, nos últimos anos houve um salto qualitativo muito grande. Felizmente já vemos na nossa paisagem investimentos em estufas para a produção de produtos hortícolas. Claro que o risco associado que depois vem um temporal e muitas vezes as estufas são destruídas, mas depois o governo diz presente e apoia a recuperação das estufas, porque as empresas de seguros não querem fazer seguros na região autónoma dos Açores, né? Que é um problema. Nós criamos a legislação e ninguém está interessado em fazer. É uma matéria e um desafio também que o governo tem, no sentido de alguma forma influenciar e ter essa capacidade de resolver esse problema, que é um desafio grande. Mas isso para dizer que houve um grande trabalho nos últimos anos e também há uma grande confiança em muitos jovens agricultores que têm entrado nesta área. E, aliás, a prova disso é que reclamam mais apoios no âmbito do POSE e queixam-se muito que é tudo para o leite e pouco para a diversificação agrícola. Daí que dá-se quando referir a necessidade de reforçar o POSE também é por via também com vista ao cumprimento deste objetivo. Senhora deputado Carla Fonseca ou Patrícia Fonseca?
Patrícia.
Ah, Patrícia, desculpe. A questão dos investimentos que foram feitos e foram assinaláveis, julgo que tem a ver com duas componentes. Naturalmente, a necessidade de inovar, de modernizar e de, no fundo, reduzir custos. Mas, sobretudo, não acredito que um jovem agricultor, com um agricultor, não vá investir na modernização da sua exploração agrícola se não tiver confiança e se não vir na agricultura o futuro para si e para os seus filhos. E eu julgo que é esse o espírito dos investimentos que têm sido feitos, sendo certo que também, se não fizesse este investimento, poderia estar a pôr em causa um aumento de custos ou não ter a possibilidade de reduzir custos na sua infraestrutura e, por via disso, não ser mais competitivo em termos de preços de produção e de modo a que melhore o seu rendimento. Naturalmente que as medidas que foram extraordinárias, que foram tomadas pelo Governo da República e também pelo Governo Regional, foram importantes. Há, de facto, uma expectativa que os preços no próximo ano possam aumentar. Agora, ninguém, eu, pelo menos, não consigo ter uma garantia se esse aumento será sustentável para além do ano. Os planos B, naturalmente, um plano B para uma situação inesperada terá de ser sempre um plano de intervenção de curta duração, com medidas de curta duração, e, no fundo, não vejo outras medidas para além daquelas que já foram tomadas nos últimos tempos, como reação a uma situação que não se deseja e que não sequer quer, no fundo, o continuar desta crise no setor leiteiro. As medidas que, já respondendo ao deputado João Castro, as medidas que o Governo da República tomou, naturalmente foram medidas importantes. Cabe-nos a nós dizer é importante, mas se fossem mais e com maior intensidade, seria melhor para o setor. Naturalmente, ainda não reuni com o Sr. Ministro da Agricultura, mas vou fazê-lo muito em breve. Naturalmente, vamos apresentar um pacote de medidas que entendemos que sejam importantes para o setor. Mas aquilo que eu gostava de deixar, digamos, essa nota é que tem que haver uma disponibilidade permanente de dar resposta a situações imprevisíveis, não é? E esta é uma nota que gostava de deixar. Isso já aconteceu no passado recente e naturalmente tenho a confiança que, se for necessário, acontecerá no futuro próximo. Esperemos é que não seja necessário. A questão dos mercados, voltando novamente à questão dos mercados, ou seja, nós temos um leite de qualidade, por todas as razões e mais uma que já foram aqui apontadas. Como é que isso pode ser transformado numa oportunidade para os produtores terem mais rendimento? Para isso é preciso que os mercados, ou seja, os consumidores, valorizam e apreciam e acham que vale a pena pagar mais pelo facto de ser um produto de qualidade reconhecido e que seja produzido nos Açores. Mas, infelizmente, e os números assim comprovam, né, grande parte dos consumidores, digamos, faz as suas compras nas grandes superfícies ou no pequeno comércio, mas mais nas grandes superfícies, muito apostado nas campanhas, não é? Ou seja, se a pessoa for ao supermercado comprar um litro de leite e verificar que tem uma diferença de 3 ou 4 cêntimos, muitas vezes, não diria a maioria, não diga todos mesmo, há aqui uma opção de ir para o mais baixo. Porque no pacote diz que é leite de pastagem, não é? Mas não sabemos muitas vezes qual a pastagem de onde o leite foi produzido. Daí que a questão da rotulagem, que ainda não se falou aqui hoje, é essencial também para disciplinar e, de alguma forma, criar aqui mecanismos de transparência e que permita também os consumidores valorizaram e optarem em função da origem do produto. Daí que, Sr. Deputado João Castro, essa questão está muito focada, novamente, na questão da distribuição e na questão de, no caso do leite, né, que somos autossuficientes, permitir que entrem muitos litros de leite em Portugal, né, que criem excedentes e depois há uma dificuldade da indústria que produz cá, colocar esse leite depois na Europa, né, noutros mercados, quando já existe nesses mercados destino produção local que até é mais competitiva que a nossa, e depois ainda temos que pagar os custos de transporte entre Portugal e os destinos. A questão dos Açores ainda é mais agravada porque estamos no meio do Atlântico, não perdidos, mas estamos no meio do Atlântico com estas situações que nos agravam claramente toda a estrutura de custos e colocam naturalmente desafios ainda maiores à própria indústria e também à própria produção. Portanto, daí que não sei como é que sai dessa situação, não é fácil. Mas têm que ser criados mecanismos de regulação dos preços nos mercados, sob pena de continuarmos a assistir ciclicamente a isso. E não se pode pensar que, bom, isso acontece, como já vi, é porque o leite nos Açores é muito subsidiado, são disparates autênticos, não é? Ai de nós, se não fosse esses apoios que existe no setor leiteiro. Teríamos que fechar as ilhas, não é? Isso é uma questão. Diz isso no, digamos, levar ao extremo, mas é para se perceber quando se senta aqui e diz-se nessa casa, mãe da democracia, afirmações dessas, é preciso ter de saber o que é que se diz, não é? E talvez a falta dos tais custos de expressão podia dar resposta e responder a isso, perceber. De facto, se não se fossem essas ajudas, a situação seria catastrófica, não é? E fico muito satisfeito que a Comissão Europeia, no último relatório que fez sobre a avaliação do POSEI, evidenciou claramente os benefícios que isso traz para o desenvolvimento regional e para a produção de leite e, sobretudo, a visão de futuro que é preciso continuar. Nós dizemos, bom, para além de continuar, é preciso reforçar, não é? Reforçar porque, dadas as nossas características específicas, e também para responder a questões com a situação que se vive agora, de muito complexa em termos do setor do leite. Julgo que já respondi às questões todas, deputado João Castro. Voltando à deputada Patrícia Fonseca, em relação à situação particular na Terceira. Por coincidência, na próxima segunda-feira tenho uma reunião com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lactogal. É apenas uma coincidência. E que se serve nesse conjunto de iniciativas que tenho desenvolvido no sentido de, no caso concreto, perceber qual é a estratégia que a Lactogal tem para os Açores, que é, acho que cabe ao Governo perceber e esclarecer isso. E, sobretudo, também de apelo a que haja um ajustamento nos preços do leite. Aliás, aquilo que tem feito, e o Sr. Deputado António Ventura também já respondendo a uma das questões, aliás, muitas das questões são respondidas, mas também gostava de deixar a nota do enquadramento que fez. Vejo que há uma consonância em relação àquilo que tem sido, ou pelo menos aquilo que disse aqui na Comissão, que naturalmente mostra também que o Sr. Deputado, neste caso concreto, despia a camisola do PSD e vestia a camisola dos Açores, o que não deixa de ser importante. Mas isso é só uma nota política, que também é importante, que é só uma comissão política, e uma parte que gostava de dizer. Mas a situação, mas voltando à situação, voltando à situação da Terceira, de facto existe um diferencial que anda à volta de 2, 3 cêntimos e que é real, não é? A situação do monopólio acho que contribui para isso. A questão da não aproveitar a oportunidade competitiva que podia dar ao grupo o facto de ter leite produzido nos Açores e ser vendido no continente como, de facto, leite produzido nos Açores. Apesar de, recentemente, isso já está a ser feito, mas já há uns anos atrás não era feito. A questão de apostar mais no queijo, digamos, barra, que tem uma valorização inferior, tudo isso poderá, de alguma forma, contribuir. Mas, de qualquer das formas, há aqui uma questão que é real, ou seja, se o setor, por exemplo, em São Miguel, há sempre uma tendência para comparar os preços da produção em São Miguel na Terceira, já é difícil, com menos 2 ou 3 cêntimos no preço de produção, naturalmente a situação na Terceira é mais complexa. Isso não há dúvidas. Espero que na segunda-feira não espero trazer esse problema resolvido, mas pelo menos espero sensibilizar da importância que tem um ajustamento do preço do leite na Terceira, do ponto de vista social, do ponto de vista económico. E como disse aqui o Sr. Deputado Iben, a questão do leite tem um impacto na economia regional que é, quer dizer, que é enorme, não é? Não só na criação de emprego, no direto, na própria indústria, nas próprias cooperativas, na própria economia local, e de facto, daí que nós defendemos também medidas específicas por via disso. A questão da, ainda a deputada Patrícia Fonseca, a questão da diversificação, eu julgo que já respondi, mesmo à questão dos novos mercados. A questão do efeito da marca Açores, é difícil concretizar mas ficamos com a sensação que, de facto, a estratégia do Governo em criar a marca Açores foi muito importante do ponto de vista da afirmação dos produtos dos Açores aqui no mercado continental, não é? Naturalmente, no mercado europeu, como sabemos, não temos grande expressão, não me parece que possa ser diferenciador, mas aqui no mercado nacional, claramente, bem. E numa altura que o turismo na região cresce de forma muito significativa, mais importante é essa questão, porque todos aqueles que vão visitar os Açores e quando voltarem aqui ao continente, e sabemos que o mercado continental é um mercado emissor muito importante do ponto de vista turístico, há aqui um conjunto de pessoas que naturalmente vão continuar a consumir produtos açorianos, e a marca dos Açores nesse aspecto é importante na sinalização desses produtos. Em relação ao SAFIAG 3, de facto a procura foi tanta que nós escutamos o plafond, o primeiro montante que foi definido em Conselho de Governo, em resolução do Conselho de Governo, foram de 80 milhões de euros, e escutou, portanto, apresentarem candidaturas com um valor total de 120 milhões de investimento, ou seja, aquilo que custa à região depois já à volta de 1,7 milhões, que é os encargos com os juros, com parte dos juros. E a nossa expectativa é que para o ano possa atingir os 140 milhões de euros de candidaturas em termos de investimento. É mais um esforço que o Governo faz no sentido de apoiar os agricultores, o que mostra também que existe, muitas vezes, transmite-se uma imagem errada que só o agricultor só investe porque são porque há fundos comunitários. Aqui é uma prova, de facto, investe-se muito, a agricultura investe muito na região, na modernização das suas infraestruturas, com capital próprio, não é? Em relação, julgo para finalizar, se o deputado António Ventura coloquei aqui uma série de questões, aliás, muitas considerações, algumas delas estamos de acordo, que naturalmente deixa-me satisfeito. Mas a questão do CAL, eu acho que o CAL tem um desafio muito grande, muito interessante. É verdade que já se falava há algum tempo, mas o que interessa é que em outubro o último foi instalado, já teve duas reuniões, vai reunir muito em breve. Aliás, para além do CAL, nós temos na região o Conselho Regional da Agricultura, Floresta e Desenvolvimento Regional, que também é um conselho de acompanhamento e também de consultivo das políticas do Governo, que vai reunir o primeiro desta legislatura na próxima semana, na terça-feira, e que normalmente acompanha permanentemente a situação do setor, não só do leite, mas em termos globais. Em relação ao CAL, acho que estão criadas condições, porque no fundo está a indústria, está a produção, está o Governo, está a Universidade, para que desta reflexão saia um conjunto de propostas que naturalmente o Governo estará disponível para acolhê-las, no sentido de questão da formação dos preços, a questão de acompanhamento dos mercados, a questão de investigação e da qualidade, onde naturalmente a Universidade dos Açores e o próprio Inova terá um papel muito importante, a questão da própria certificação do leite. Ou seja, o CAL terá nos próximos tempos, e é isso que é o desejo do Governo, um papel muito interventivo para que de facto possa dar contributos para o sucesso do setor na região. Eu julgo que, de uma forma genérica, acho que respondi, não sei se...
Muito obrigado, Sr. Secretário. Eu agora voltava a questionar os Srs. Deputados, se eventualmente têm alguma consideração, mais alguma questão, algum esclarecimento. Sim, Srs. Deputados.
Senador, não tem provavelmente a ver com com esclarecimento adicional, mas tem a ver com a condução dos nossos trabalhos aqui do Grupo de Trabalho. Na sequência também da intervenção do Sr. Secretário Regional, mais uma vez agradeço os esclarecimentos que aqui nos trouxe. Mas o Sr. Secretário alertou para dois aspectos que já foram referidos em audições anteriores e que, se merecessem a vossa concordância, julgo que deveríamos avançar na nossa abordagem aqui do Grupo de Trabalho. Um deles relacionado com o dumping, que tem sido sucessivamente focado, que se calhar seria interessante ouvirmos as entidades fiscalizadoras no contexto da distribuição, nomeadamente a ASAI ou outras que possam ter interferência. E a outra relacionada com a colocação dos produtos no mercado e com a concorrência, nomeadamente no contexto europeu, que de alguma forma salvaguardassem os princípios da economia de mercado e da livre concorrência. E presumo que a autoridade da concorrência seja a entidade que aborda esta temática, no sentido, penso que são duas questões que sempre foram centrais, não é? Mas que na nossa reflexão estão cada vez mais a revelar-se aquilo que se calhar sempre foram, não é? Como centrais. E, portanto, se calhar seria interessante tomarmos essa nota. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Penso que não havendo mais nada, resta-nos de facto agradecer ao Sr. Secretário Regional da Agricultura. Foi útil e proveitoso a sua vinda ao Grupo de Trabalho. Sei que nos vai enviar depois um dossiê que preparou. A vossa participação enquanto Governo Regional e enquanto existir esse grupo de trabalho, não se vai limitar aqui. Certamente que vamos aceitar o convite para ir aos Açores, isso é fundamental. Já visitamos a região norte, vamos visitar agora a região centro e, naturalmente, imprescindivelmente, temos que ir aos Açores. E, portanto, devemos voltar a encontrar, voltar a trocar algumas considerações, voltar a atualizar os dados, ouvir da parte do Governo Regional qual é a sua perspectiva, qual é a situação atual. Vamos produzir um relatório final e depois enviaremos ao Governo Regional. Muito obrigado pela vossa vinda, muito obrigado pela vossa presença e pelas considerações. Muito obrigado.
Bom, também quero, em nome do Governo, agradecer a vossa disponibilidade por me ouvir e, naturalmente, dizer que o Governo estará sempre disponível para quando entenderem para informar, prestar todos os esclarecimentos que sejam úteis para a resolução, para acompanhamento desta problemática. E também ficar a dizer nota que ficamos satisfeitos se a Comissão for visitar a região autónoma dos Açores e também disponibilizar os serviços do meu gabinete para a organização, para sugestões das visitas, para, no fundo, de facto, possa ser útil e para se perceber, no fundo, as dificuldades que também existem na região em produzir leite de qualidade, não é? Porque temos bons exemplos e temos somos um bom exemplo daquilo que se faz, mas é preciso perceber que há dificuldades e essas dificuldades também têm que ser conhecidas por quem na República decide sobre o futuro do país. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado.